Bem-vindos ao nosso primeiro Café com Atenção, né? É, só para contar para vocês, eu sou a Carol, sou coordenadora do curso de nutrição aqui da Estácio. E além de coordenadora do curso, eu sou uma TDAH diagnosticada adulta já, mas que me ajudou, eu tive esse diagnóstico depois de adulta, mas me ajudou a responder muitas questões que eu tinha quando eu era mais nova, enfim. E aí, eu tenho recebido muitas mensagens de alunos, e inclusive depois de algumas aulas em que eu mencionei sobre o TDAH e alguns alunos vieram conversar comigo, eu fiquei sabendo que alguns alunos foram diagnosticados com TDAH quando adultos também. Teve até uma aluna da psico que ela falou que ela, acho que ela já é até mais velha que eu, e ela também foi diagnosticada com TDAH. E aí, com essa questão aí, eu fui conversar com a Jaque, falei, Jaque, vamos fazer alguma coisa falando sobre o TDAH, e a Jaque falou, nossa, quero fazer também, uhul. Então, a gente resolveu fazer esse encontro, né, não necessariamente para falar sobre o TDAH, mas para falar sobre a atenção e falar também sobre essas questões do TDAH, desmistificar algumas coisas e ajudar todo mundo aí. E aí, a intenção é que isso se transforme em uma continuidade, assim, se vocês gostarem, né, dependendo da demanda aí de vocês, para que a gente transforme isso num grupo para a gente se ajudar, né? Porque acho que nesses tempos que a gente está, né, é importante a gente ter cada vez mais bate-papos, conversas, para a gente conseguir se ajudar. E aí, antes de começar, já que eu gostaria de começar com uma frase do Mamilos Podcast, que elas falam, quem é você na noite? Conta um pouco dessa história aí.
Pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Jaqueline. Já aviso que esse vai ser um bate-papo entre duas TDAHs adultas. Meu nome é Jaqueline, eu sou psicóloga, sou especialista em neuropsicologia, que é um campo da psicologia que estuda a neurociência associado aos processos de inteligência e aos processos do nosso processamento central, executivo central, que seriam as áreas do cérebro que a gente usa para aprender, as áreas do cérebro que a gente usa para se conectar, se adaptar nesse meio externo. Sou formada há 6 anos, especialista em neuropsicologia pela Unicamp, especialista em reabilitação neuropsicológica pela UFSCar, e há 1 mês, membro da Estácio, e agora eu queria falar com muito carinho para vocês nessa apresentação, que também vai ser um convite. Eu estou entrando aí para somar no time do NAAP. Para quem não sabe, o NAAP é um núcleo de apoio e atendimento psicopedagógico ao aluno da Faculdade Estácio. E todo e qualquer aluno pode se beneficiar dos atendimentos. Sou eu quem faz os atendimentos. E ele é voltado a ajudar o aluno com demandas que estejam influenciando diretamente no seu sucesso acadêmico. Pode ser demandas afetivas, podem ser demandas de orientação profissional, demandas de dificuldade com os estudos, dificuldade de relacionamento. Cada aluno pode ter 2 atendimentos do NAAP, isso é legal explicar para vocês, ainda poderem me procurar depois. 4 atendimentos por aluno, então não é nada semelhante a um processo psicoterapêutico. É realmente um atendimento psicopedagógico em que, como psicóloga, como especialista em neuropsicologia, eu vou ajudar os alunos a resolver demandas que estão aí sendo nebulosas, atrapalhando o aluno a viver o seu completo bem-estar. Principalmente nesse momento de pandemia, eu atendo tanto a instituição, os profissionais, professores, coordenadores e colaboradores, quanto os alunos. Então, cada aluno sentiu uma necessidade de se organizar mentalmente. Você acredita que um psicólogo possa te ajudar? E principalmente, se você se identifica com o que a gente vai explicar aqui hoje, contextualizar o que é atenção, o que são os processos de atenção no nosso cérebro, o que é o TDAH, como estudar tendo dificuldade de atenção, então pode me procurar, que todos vocês vão ser bem recebidos e a gente vai bolar juntos estratégias para ser efetiva uma intervenção e vocês terem uma graduação plena.
Excelente. Bom, você já tinha meio que um roteirinho, então antes de eu colocar uma pauta aí que saiu recém, saiu hoje, fresquinha no Twitter, que eu andei vendo que alguma certa confeiteira aí andou postando besteira no Instagram. Primeiro, acho que fala aí.
Muito, né?
Pra variar. Comenta aí, então, o que, que é atenção, né? Como que funciona a nossa atenção pra galera entender, né? Porque nem todo mundo que tá aqui, de fato, tem TDAH ou pensa nisso. Uhum. Enfim, o que, que é? Comenta aí pra gente.
Posso explicar em termos neurocientíficos?
Vai, que se
enquanto
eu
não falar,
eu falo.
Enquanto eu falar, eu não trouxe nenhuma apresentação desenhada aqui, mas eu quero que vocês imaginem um cérebro, porque é dele que eu vou falar. É nele que mora a nossa atenção. A atenção, ela é um processo superior. O que é um processo superior? Quer dizer que ele é complexo, e os processos superiores, elas são habilidades neurológicas que só o ser humano tem. Por isso nós chamamos de processos superiores. E agora vocês vão entender melhor por que é considerado como um processo superior, aonde a atenção acontece no cérebro. O nosso cérebro, lá na neurociência, o pai da neurociência, para quem não sabe o nome dele, é o Alexander Luria. É o médico russo que deu início ao estudo da neurociência. É para estudar como a gente se comporta, como funciona o nosso cérebro. Ele dividiu o nosso cérebro em três partes, três unidades funcionais. Não existe a teoria do localizacionismo mais, que é uma questão de, no cérebro existe uma localização onde acontece a memória. Não, os processos neurológicos, eles acontecem o tempo todo no cérebro inteiro. O tempo todo tem coisas acontecendo em todos os espaços do cérebro. E a gente sabe que tem algumas localizações no nosso cérebro que são específicas para determinadas funções, como, por exemplo, a função da audição e a função da linguagem. Elas têm áreas específicas no nosso cérebro. Se você pegar uma cirurgia ali e tirar um pedacinho, você nunca mais vai falar ou nunca mais vai entender o que o outro fala, que são as áreas de Wernicke e Broca. Então, elas sustentam essa teoria do localizamento. Acionismo. A atenção, ela é uma capacidade superior, né, de habilidade complexa de estar presente no aqui e no agora, processando e executando. Ou seja, eu recebo do meio externo informações, processo essas informações que eu recebi, estabeleço elas por prioridade de resposta, porque o tempo todo o nosso cérebro está recebendo estímulos. Eu estou recebendo nesse momento, através dos nossos cinco sentidos, estímulos auditivos, visuais, olfativos, táteis e degustativos. E fora a própria percepção, que é como eu percebo meu próprio corpo. Tipo, eu consigo perceber se eu estou com fome, eu consigo perceber se eu estou com calor. Isso é a própria percepção. A atenção é você conseguir modular todos os estímulos externos que você recebe e filtrar por prioridade aquele que você vai focar. Se eu vou focar no objeto que eu estou vendo agora, se eu vou focar no som que eu ouvi lá, alguém me chamou, oi! Ah tá, eu estou atento aos sons. Se eu vou focar as minhas sensações corporais, nossa, tá calor, deixa eu parar para ligar o ar, para ligar o ventilador. Então a capacidade de atenção, ela tem essa conexão macro, mas ela é, sobretudo, uma habilidade de estar presente, se focar num estímulo, selecionar por prioridade os estímulos que chegam até nós. Tá? Então, basicamente, essa é a atenção. Em base de cérebro, o nosso cérebro, ele tem uma parte onde a atenção ela é processada. E quem tem TDAH, que é o déficit, o transtorno de atenção, de hiperatividade, com ou sem, aliás, de atenção, com ou sem hiperatividade, ele tem especificamente um prejuízo funcional, que não chega a ser, não se chama doença isso, é na verdade um jeito do cérebro de funcionar, é um funcionamento. Tem gente que é mais criativa, tem gente que é mais introspectiva. Tem gente que é atento a muitas coisas ao mesmo tempo e tem essa dificuldade de filtro de atenção. Esse é o TDAH. A dificuldade de filtro e estabelecer prioridades. Todos nós estamos sujeitos a ter essa sensação de dificuldade de filtrar o que eu tenho que focar no momento. Depende de como os estímulos externos estão chegando até a gente. E depende de como a nossa vida mental também está. Porque a nossa vida psíquica, se eu estou muito preocupado com a minha mãe no hospital, eu não estou prestando atenção no que está acontecendo. Pode ser que eu deixe uma panela no fogo. Então, os nossos eventos emocionais também influenciam diretamente em como a gente vai processar as nossas emoções. Aliás, a nossa atenção. Perdão.
Excelente. E vamos comentar, então, uma coisa que acho que é muito importante, é como que a ansiedade, né, essa sensação de ansiedade influencia na atenção de uma pessoa que a gente chama de neurotípica, né, que não necessariamente tem TDAH, enfim, e depois a gente comenta como que funciona no TDAH e por aí vai. Como que funciona? Porque, assim, a gente está vivendo um momento de pandemia em que essa sensação de ansiedade, né, e aí... Quando eu falo ansiedade, gente, na verdade, a ansiedade ela pode ser traduzida como muitas coisas, e já que depois você pode até corrigir, mas eu acho que um jeito didático de a gente falar sobre ansiedade é aquela sensação de medo e de fuga o tempo inteiro, né? E que aí pode se transformar em várias coisas. E aí isso pode se traduzir em angústia, em vários sentimentos diferentes aí. Então, conta aí pra gente também como que pode ser, o que, que é ansiedade, até se você quiser... comentar melhor, né? Porque você é muito melhor que eu para explicar isso. Mas comenta como que isso afeta na nossa atenção de uma pessoa que é neurotípica, né? Que não teria o TDAH. E também como que isso pode afetar uma pessoa que tem TDAH de fato.
Ótimo. Vou ver se eu entendi bem a pergunta. E eu também quero esclarecer um termo que eu acho que algumas pessoas... Se tem alguém aqui que nunca ouviu esse termo, é legal aprender. O termo que a professora Carol utilizou. Neurotípico. O que é isso? O neurotípico, ele é o oposto do neuroatípico. Típico, normal. Atípico, diferente, tá fugindo da norma, não tá igual a todo mundo. O neurotípico é aquela pessoa que ela não tem dificuldade de atenção. Os processos neurológicos dela estão dentro da norma, daquela norma que a gente construiu como normalidade. Sobre a ansiedade, a pergunta de o que é ansiedade, é isso, né, Carol? Tem um neurocientista que ele define a ansiedade como uma percepção de algo ameaçador, na verdade ela é uma resposta, pode admitir que tem alguém pedindo para entrar. A ansiedade ela é uma resposta fisiológica a um processo cognitivo. Quem não sabe, a palavra cognição, ela significa pensamento. Então, a maneira como a gente interpreta a nossa realidade são os nossos processos cognitivos. Se eu vou interpretar a minha realidade como algo ruim acontecendo, como algo perigoso, como algo que eu devo me alertar, logo, eu produzo uma resposta fisiológica chamada ansiedade, que ela é caracterizada por... pensamentos acelerados, pode ser acompanhada de taquicardia, sudorese, agitação, insônia e ela provoca a elevação do cortisol, que é o hormônio do estresse. Nós nos sentimos ansiosos, e aí eu venho com uma definição de ansiedade de um neurocientista, esqueci o nome dele. É o autor do livro Mindfulness e Neurociência. Depois eu pesquiso o nome dele, quem quiser, é o autor desse livro. Ele define a ansiedade como uma resposta fisiológica a um processo cognitivo de interpretação de ameaça. Então, eu só posso me sentir ansioso se eu me sinto ameaçado. E ele explica que o nosso cérebro, ele tem uma resposta que é natural, vem lá do nosso ancestral, lá do nosso... da parte mais primitiva do cérebro, que é a resposta de lutar ou fugir. Todos os animais têm essa resposta. Quem tem sistema nervoso central, exceto plantas, porque plantas têm sistema nervoso central, mas os animais do reino Animalia, todos têm a resposta neurológica de lutar ou fugir. Para quê? Porque nós estamos constantemente tentando proteger a nossa vida. Digamos que a nossa sociedade já evoluiu, né? desde quando nós éramos apenas uma bactéria, Homo sapiens, o qual nos tornamos, né, um salto evolutivo muito grande, nós carregamos essa herança estrutural de lutar pela vida. Então, eu só me sinto ansioso quando eu estou analisando na minha realidade que tem algo que ameaça a minha existência. E eu posso me sentir ameaçado por diversas coisas, isso é muito subjetivo, muito particular de qualquer ser humano. Eu posso me sentir ameaçado se a pessoa que eu amo não me respondeu no celular. Eu posso me sentir ameaçado se eu tenho uma prova e eu acho que eu não vou bem. Eu posso me sentir ansioso se eu tenho um compromisso que eu acho que eu não vou dar conta. Então, depende muito, é uma resposta muito particular e infinita do cérebro de cada ser humaninho, que você vai avaliar a sua realidade e vai produzir uma resposta fisiológica ansiosa, que pode ser acompanhada ou não de uma sudorese, taquicardia, mas você fica perdido, porque você não sabe o que você faz. Você enfrenta ou você foge? E a ansiedade, ela vem desse lado primitivo do nosso cérebro, que também é uma resposta adaptativa. Porque pensa, se os homens das cavernas, né, ou se qualquer pessoa, qualquer animal, não tem essa capacidade de analisar o mundo à sua volta, se identificar mediante um perigo e falar, e agora o que eu faço? Fujo ou enfrento? Então a gente não teria chegado onde a gente chegou. Então é uma resposta adaptativa. Porém, quando ela é exacerbada e desajustada, ela faz a gente sofrer. E aí ela nos desadapta do nosso estilo de vida, que é quando a gente entra em sofrimento. Como que eu sei se a minha ansiedade está adaptativa ou desadaptativa? Porque tem ansiedade boa também, que é aquela de, nossa, daqui a pouco eu tenho uma apresentação. Deixa eu estudar mais um pouquinho para eu ficar segura. Então, a sua ansiedade, ela te tira dessa zona de conforto, que você vai lá e estuda mais um pouco, você se dedica para fazer uma boa prova, se dedica para... É uma ansiedade força motriz. Só que tem a ansiedade força paralisante, que é aquela que te paralisa, que é a ansiedade desadaptativa. Se você sente ansiedade desadaptativa em algum momento da sua vida, pode chamar já aqui no NAAP.
Excelente. E aí o meu TDAH não deixou fazer a pergunta direito, mas assim, como que essa ansiedade desadaptativa, ela afeta a nossa atenção? E é a atenção daquelas pessoas que são neurotípicas, né? Que seria o...
normal, né? Esperada.
A esperada. Eu não gosto de falar normal porque ninguém é anormal, né? Aliás, ninguém é normal de fato, né? E a pessoa que não tem TDAH, ela não é anormal, enfim.
Isso, por isso...
Ela é atípica, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, inclusive, eu já cometi esse erro já de chamar um paciente autista. Falei, ah, mas até criança normal. E depois falei, não é criança normal, é criança neurotípica, né? O autista, ele não é anormal, ele só é um neuroatípico, mas tudo bem.
E a terminologia, ela é uma terminologia muito nova também. Inclusive, a gente vem deixando cair muitas terminologias que a gente usava antigamente, que elas desumanizam as pessoas ou colocam até a gente numa hierarquia, né, de quem é melhor, quem é pior. E o termo neurotípico vem para igualar todo mundo, para dizer, ó, todo mundo tem processos neurológicos, só que tem o típico e tem o atípico. O atípico, ele tá diferente da curva, tá fora da curva, só isso.
Beleza, e aí como que
a ansiedade... pergunta sobre a atenção, né?
Isso, como a ansiedade afeta a nossa atenção. E aí, pode falar... Depois a gente, acho que pode falar do TDAH, depois que a gente já tem até uma pergunta aqui sobre o TDAH. Então, fala como a atenção funciona para as pessoas em geral, como a ansiedade afeta a atenção para pessoas em geral.
Certo, vamos falar de atenção? Existem vários tipos, eu até podia ter listado, mas eu não pensei nisso. Vou pensar isso para o nosso próximo encontro, tá, pessoal? Quem quiser que esses encontros para falar sobre atenção, para falar sobre a dificuldade de estar atento, ansioso, estudar bem, quiser que isso vire uma cultura para a gente fazer toda semana, comenta lá no pessoal da Ana Carol, ela me passa depois, porque se essa ideia vingar, a gente faz isso virar uma... toda semana ou uma vez por mês ter bate-papos como esse para fortalecer vocês. Com relação à pergunta, primeiro, atenção. Existem vários tipos de atenção. Existe atenção seletiva, que é você conseguir selecionar um objeto para você focar a sua atenção. Tipo, agora eu estou com minha atenção seletiva ligada. Eu foquei aqui, eu selecionei você para prestar atenção em você, então eu não estou prestando atenção no que acontece lá fora, não estou prestando atenção no que eu estou escutando, nem no que eu estou sentindo. Atenção alternada, que é a capacidade de alternar a minha atenção entre duas coisas. Sabe, tipo, eu tô aqui digitando, escutando o que você fala e digitando. Eu tô alternando a minha atenção. A atenção dividida, que é eu poder dividir a minha atenção entre várias coisas. Mãe consegue ter atenção dividida. Ou ser sobrenatural, que aí ela tá dando uma lá pro nenê, atendendo o telefone, passando uma roupa, digitando um relatório, fazendo alguma coisa super importante ali e dando a bronca no filho. De olho aqui, ó, o que o filho tá aprontando de arteiro. Então, certas situações na vida, eu dei o exemplo da maternidade, cobram de nós uma atenção dividida, né? Alternada, que é essa alternação de atenção. E a atenção concentrada, que é aquela que a gente usa na prova, que a gente concentra absolutamente em algo e foca, e aí vem a palavra foco, né? O foco... ele se refere a um tipo de atenção, que é a atenção seletiva. E sobre como a ansiedade afeta na atenção. Para a gente estar atento, a gente tem que evocar. A palavra evocação, ela se refere a buscar algo no nosso cérebro. Então, para você estar atento, você tem que evocar memórias. Você tem que evocar sentidos e percepção. Eu não acabei de dizer que a ansiedade, ela afeta a nossa percepção? Que ela, inclusive, pode distorcer a nossa percepção? Porque eu estou percebendo algo que parece ameaçador, eu não estou sabendo filtrar, estou perdido na minha resposta fisiológica aqui, não sei se eu vou, se eu fico, se eu enfrento, se eu saio, se o problema é real, se é irreal. Então, eu estou com a minha percepção afetada. Se eu estou com a minha percepção afetada, então os meus processos de atenção recaem. A minha capacidade de focar diminui. Aí, aquela atenção concentrada, que é a atenção que eu uso para a prova, ela não vem com a mesma qualidade, porque eu estou ansioso. Os meus processos de ansiedade estão fazendo eu buscar ali outros pensamentos. Pensamento derrotista, pensamento de alerta, pensamentos, seja qual for o seu tipo de pensamento que você tem quando você fica ansioso. Mas se você fica ansioso, a sua capacidade de prestar atenção em tudo que está à sua volta, ela diminui, ela rebaixa. Eu consegui explicar a pergunta? Foi perfeito. Respondida?
Foi.
Você quer refazer algum ponto da minha...
Não, tá perfeito. Eu acho que deu para compreender e no final a gente vai tirando as dúvidas. Tem duas pessoas que perguntaram sobre o TDAH. Então, vamos falar um pouco sobre o TDAH, porque eu acho que uma condição que tem muito mito em cima, muito preconceito também.
Eu falo muita desinformação.
Muita desinformação, eu falo porque eu mesma... achava que isso não existia até descobrir que isso afetava muito a minha vida e que eu precisava de tratamento. E quando eu comecei a entender o que era de fato, eu falei, meu Deus do céu, explica tanta coisa. E aí, é muito legal, assim, porque quando você começa a ouvir histórias de outras pessoas que também tiveram um diagnóstico, você começa a identificar e você começa a ver que a culpa não é sua, sabe? Não é que a culpa... Você fala, cara, não é, é só porque eu funciono de
tira
uma maneira...
Tira parte das portas, né? Tira.
Tira. E aí, mais do que isso, né? A gente começa a prestar atenção em mecanismos que a gente pode utilizar para melhorar a qualidade de vida e o que a gente faz. Então, acho que é muito legal. Então, explica o que é o TDAH. Eu vou fazer as três perguntas já que me fizeram aqui, né? Acho que primeiro o que é o TDAH, o que eu gostaria de fazer a pergunta... Me perguntaram.
Essa é a primeira pergunta. Fizeram lá, o que é o TDAH?
É que tá tudo junto. Como que é feito o diagnóstico? E se serve só para criança? Se pode ser feito em adulto? E quais são as causas do TDAH? Assim.
As causas? Desconhecido. Ninguém sabe o que causa o TDAH. A gente sabe que Vou começar pela primeira. Deixa eu só anotar aqui, são 4 perguntas. Pra não pular nenhuma, eu vou pela ordem. O que é? É um transtorno do sistema executivo central do cérebro. Nosso cérebro, como eu estava dizendo para vocês, lá no Luria, aquele cientista russo que explicou o cérebro em 3 partes, ele explicou que o nosso cérebro, ele recebe, processa, executa. Então, nós temos uma área do cérebro que ela é responsável por receber todas as informações, que é essa parte aqui, ó, crânio caudal. A parte medial, ó, que ela processa as informações que a gente recebe. E dislexia, autismo, são transtornos de processamento de informação, porque eu recebo a mesma informação que todo mundo está recebendo, mas na hora de processar, eu distorço ela. Eu distorço as letras, distorço a percepção aqui do mundo externo, distorço a audição verbal, etc. As distorções são possíveis e elas são comuns. A gente também distorce. Você neurotípico distorce. Mas num grau mais elevado quando é patológico. No caso de transtornos de desenvolvimento ou neurodesenvolvimento. Hoje, se você buscar uma nomenclatura, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, durante o desenvolvimento do meu cérebro, o executivo central, que é a terceira parte do cérebro, ela vai sofrer uma diferenciação. Então, lembra da parte que processa? É a segunda unidade funcional. Vamos dizer assim que evolutivamente foi nessa ordem que elas se desenvolveram. A terceira unidade funcional é a nossa área do executivo. É onde eu executo todas as informações que eu recebi e processei. O executivo central, ele é esse lóbulo da frente aqui. E ele é o lóbulo mais requintado. Então, só nós temos um lóbulo pré-frontal como nós temos. Ele é requintado, ele é sofisticado, ele é complexo, ele é inteiro, é fantástico. A fantasia do mundo acontece aqui na frente, ó. Esse é o nosso diferencial de todos os animais. E no executivo, que é a parte responsável por executar a função, ela também organiza as informações que a gente recebe. Então, ela me ajuda a... Se eu recebi, eu processei, na hora de executar, que ordem de prioridade eu vou executar? Né? O que eu vou priorizar? Eu vou ter que usar a minha atenção seletiva para priorizar. Eu vou ter que revogar as minhas memórias. E aí tem vários tipos de memória. Memória operacional, que é a memória afetada no TDAH, que é como eu operacionalizo cada situação do meu dia a dia. É como que eu faço as coisas acontecerem. Atenção seletiva, alternada, processo de atenção, vocês já sabem, né? O TDAH tá ali dentro. Mas essa região do executivo, ela vai me ajudar a priorizar, a organizar, a executar, que é entregar o resultado, a checar se o meu resultado está ok e entregar. O TDAH, como ele é uma mente que recebe muitas coisas, eu brinco que o TDAH ele é um transtorno que tem muita iniciativa. Só que ele tem pouca acabativa. Porque como ele está atento a todas as coisas, é uma dificuldade de filtro de atenção tão grande que eu tô atenta a muitas coisas ao meu redor, eu tenho muitas ideias excelentes ao mesmo tempo. Na hora de organizar, ou seja, de executar essas ideias, eu me perco por ordem de prioridade. E eu começo várias ao mesmo tempo. Então, a área de trabalho do nosso computador, do nosso cérebro barra computador, tem várias abinhas abertas, porque a gente fala, nossa, aqui é importante, abre uma aba. Nossa, aqui também, abre outra aba. Namorado TDAH é o cara que sabe falar de todos os tipos de assuntos. Porque ele fuça de tudo, ele está aqui, ó. Tanto o hiperativo quanto o desatento, tá? Porque o desatento também é extremamente criativo e ele compensa muito. E aí a gente fala de mecanismo compensatório, né? Que é quando eu tenho uma dificuldade, eu tenho que compensar em outra. Essa é a lei da organização, da adaptação no mundo. Se eu tô com uma dificuldade aqui, eu compenso ali. Essa é a lei da sobrevivência. O TDAH, ele compensa muito nos processos criativos, porque ele tá o tempo todo olhando o mundo à sua volta e criando, porque ele tem uma dificuldade de inibir as atenções. Então ele começa muitas coisas ao mesmo tempo e tem uma grande dificuldade de acabar essas coisas. E aí quando ele olha para o resultado que ele entregou e se compara com outras pessoas na sociedade, ele fala assim, nossa, mas eu sou tão criativo, eu sou tão inteligente, por que que eu não consegui entregar os resultados? Por que que eu sempre perco os prazos? Por que que eu sempre estou atrasado? E aí começa a vir uma crença que a gente tenta se justificar o tempo todo, né? Por que que eu sou assim? Eu abro essa pergunta. E aí a pessoa se responde, ah, eu devo ser um fracassado. Ah, eu devo ser mais burro que todo mundo. Ah, eu sou... Aí, se eu não me taxo de preguiçoso, lerdo, desatento, vem um professor e fala, aquele ali é preguiçoso, aquele ali é irresponsável. Aí aquele ali é o aluno problema. Ah, esse daqui é agitado. Esse daqui é o capetinha da sala, porque olha como é que ele é hiperativo, olha como é que ele faz mil coisas ao mesmo tempo. Sobe na árvore, pinta o desenho, conversa com o coleguinha. Então, acontece essa rotulação. Vamos ver se eu consegui explicar, porque eu também vou explicando e abrindo várias abas, né? Explicação do que é o TDAH. TDAH explicando o que é TDAH, né, gente? Eu dou uma aula de TDAH mostrando a prova empírica. Leia! Esse negócio do executivo central. É. Dificuldade de selecionar as atenções e executar tarefas inibindo fatores atencionais. Isso é o TDAH. Aí tem uma segunda coisa.
Acho que na prática, só para exemplificar, esse negócio da priorização, gente, eu acho que é uma das coisas que mais explicam, né, algumas dificuldades do TDAH. Porque você vai fazendo um monte de coisa, você não sabe por onde você começa, por onde você termina, você não sabe o que é mais importante, o que não é. E aí você não consegue criar uma rotina, você acha que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo e aí você não consegue terminar nada, né? E isso não, isso é uma dificuldade, porque explica muito essa questão de que, nossa, e tudo pra você tá conectado. Eu acho que as pessoas que assistem minha aula conseguem entender o que é o TDAH, porque a minha aula, ela vai, eu vou, volto.
Tudo está interconectado o tempo todo.
Sim. É isso aí. A segunda pergunta é como que diagnostica?
O processo de diagnóstico do TDAH, ele é muito sutil. Antigamente, tinha uma ideia de que o TDAH era um transtorno da infância. Porque tem alguns transtornos que eles são mais aparentes na infância e depois na vida adulta ele ameniza ou ele até some. E tem transtornos que não existem na infância, mas aparecem na vida adulta. Imaginava-se, no desconhecimento da ciência, que o TDAH era um transtorno da infância, que ele acometia pessoas só na infância. Hoje a gente sabe que não é um transtorno da infância, é um transtorno da vida. E se você parecia uma criança TDAH na infância, mas foi para o psicólogo, fez reabilitação, e aí seu TDAH sumiu, então você não tinha TDAH. O que você tinha era um mau diagnóstico, ou que você tinha uma dificuldade e não um transtorno. Porque quando a gente fala de transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem, a gente fala de coisas totalmente diferentes. Porque o transtorno, ele te acompanha pro resto da vida. A dificuldade é só eu mudar o ambiente, te treinar, te ensinar um método, que aí ela passa. Então, como diagnosticar? Existe o psicólogo, neuropsicólogo, que é a especialização com a qual eu trabalho. Nós vamos aplicar uma bateria de avaliações neuropsicológicas que vão mapear o QI da criança, e aí isso é ideal que seja feito na infância, dos 6 aos 16 anos é o ideal por conta do BISC, que é o único material cientificamente comprovado e relevante, que são as baterias Wechslers, que calculam o QI humano. Se você entrar num site lá e falar assim, calcule seu QI, não acredita. Porque só os Wechslers conseguem calcular QI, assim mesmo, de uma cultura para outra, muda muito o cálculo de QI. Porque QI também, gente, inteligência é uma coisa cultural também. Porque às vezes o que é inteligência na tua cultura não é inteligência em outra cultura. E aí você se ferra muito. Né? Você, sou inteligentão, vou para outra cultura. Às vezes lá o que você faz nem é sinônimo de inteligência. Então, inteligência é cultural. Na avaliação, o psicólogo faz todo um mapeamento de todo o funcionamento cerebral, desde avaliar a parte motora, para eliminar a hipótese de que tem algum prejuízo motor, a parte do processamento de informação, para ver se tem algum déficit de processamento, e a parte do executivo. Aí o psicólogo aplica baterias que são específicas para diferenciar o TDAH, porque o TDAH, quando ele chega na clínica, a gente consegue diferenciar ele mais pelo comportamento do que pelo resultado dos testes. Por quê? Os resultados de teste de inteligência do TDAH estão perfeitos. Inclusive, uma criança TDAH, ela pode ter, por exemplo, existem quatro nomenclaturas para inteligência, né? Que é a deficiência intelectual, a inteligência limítrofe, que está no limiar entre um deficiente e um normal, as três inteligências médias, que é a média inferior, a média média e a média superior, e as duas inteligências superiores, que é aquela criança com altas habilidades e o superdotado, que é aquele QI Ultra Master Blaster Advanced, QI do Einstein. Então, lá na bateria neuropsicológica, o neuropsicólogo vai rastrear todo o seu cérebro para saber como ele funciona. E o TDAH funciona normal, igual todo mundo, lindo, feliz e belo. Inclusive, nas inteligências médias do TDAH, é muito comum a gente encontrar uma inteligência média superior em alguma habilidade. Eu falo assim, nossa, mas essa criança aqui não tem problema nenhum, por que ele vai mal na escola? Ele, olha só, tem uma inteligência média superior em tal área. Pode ser um déficit de atenção. Como o diferencial, qual é o diferencial para o neuropsicólogo olhar uma avaliação neuropsicológica inteira e sentir que pode ter um TDAH ali? A gente aplica uma bateria de comportamentos adaptativos. Que quem vai responder essa bateria de comportamentos adaptativos é a família e os professores da criança. Tem como diagnosticar na vida adulta. E aí vai do relato do paciente. Às vezes, pelo relato do paciente, a gente já consegue se atentar. Opa, tem traço de TDAH aqui. Essas falas dele são muito parecidas. Então, ele é muito mais um transtorno percebido pelo comportamento do que pelo desempenho. O desempenho dele é normal e pode ser até superior em muitas coisas. Você pode ser o cara que está ali, o gerente da multinacional. Isso é TDAH. Porque é uma questão comportamental. E aí essas baterias específicas de comportamento adaptativo vão dizer o quanto os seus comportamentos estão dentro do espectro ou fora do espectro. E aí essa bateria, ela foi determinada, os traços de TDAH, eles são determinados lá pelo DSM-5. Então a gente pega todos os sintomas de TDAH do tipo desatento e do tipo hiperativo, porque existem dois subtipos de TDAH, e o TDAH comórbido, que é o TDAH predominante desatento, que é aquela criança distraidinha no mundo da lua. Quem aqui nunca assistiu não sei se vocês não são dessa época, gente, no mundo da lua, estava na TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, ninguém mais sabe o que é, né? Então, assim, tem muitos desenhos que referem crianças que moram no mundo da imaginação. Vou tentar lembrar de um aqui, mas é isso. O desatento. E aí tem o subtipo hiperativo.
Professora. Oi. Professora, boa noite. O mundo de Bob.
O mundo de Bob. Perfeito. Esse desenho é de uma criança TDAH. Valeu por lembrar esse desenho. O mundo de Bob é sobre uma criança TDAH. Ela mora no mundo da imaginação, distraidona. Não tá vendo o que tá acontecendo aqui fora. E o subtipo hiperativo? O hiperativo, ele é aquele muito agitado, muito ligado no 220, que fala rápido, nananana. Vocês conhecem a Tata Werneck? Tata Werneck é TDAH hiperativa. Ligada no 220, não acaba nada, começa mil coisas e pensa rápido demais, ninguém acompanha ela, tá anos luz na frente, mas você vai ver, tá perdida no mundo. Com a hiperatividade dela. E muito sucesso em muitas áreas. E aí tem o TDAH subtipo combinado, que é quando ela combina as duas características. Eu sou tanto desatento quanto hiperativo, no mesmo nível. E o diferencial do diagnóstico do neuropsicólogo do TDAH é justamente o quanto a pessoa preenche esses critérios. Diagnóstico, tá esclarecido? Como é feito o diagnóstico?
Acho que sim. Já que a gente, a duas CDH falando não dá certo, né? A gente tá acabando nosso tempo, inclusive daqui a pouco tem gente que tem aula e eu tenho que dar aula também, mas a gente tem aí uns 10 minutinhos que dá tempo de fazer mais algumas perguntas. É, alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? É, alguém queria também sugerir um próximo tema para nosso encontro? Alguém queria dar um depoimento? Alguém queria falar alguma coisa aí?
Quem quer um próximo encontro como esse, põe o dedo aqui, que já vai fechar.
Ai, gente, meus alunos sabem que eu sou carente, hein? Fran, me ajuda aí. Não. Fran e Isa, vocês duas.
Professor.
A vergonha.
Esses
depois eu quero falar uma curiosidade sobre TDAH, tá?
Esses encontros são de fundamental importância, principalmente para os futuros enfermeiros. É, eu tenho uma criança que tem o síndrome, a minha filha, o síndrome de borderline, e o meu menino está com suspeita de síndrome de TDAH, transtorno TDAH.
Transtorno. Ele vai precisar de uma avaliação neuropsicológica e vai ser fundamental na vida dele.
Já que ninguém desculpa. Hernani, né?
Sim, ele faz acompanhamento com a neuropsicóloga.
Perfeito.
E já está fazendo as avaliações.
Isso. Depois ele vai ter o diagnóstico. E quando ele chegar na universidade, na verdade em qualquer escola, se ele necessitar de um tratamento diferenciado, tempo maior na prova, hoje é legislação que a escola tem que ceder, mediante diagnóstico, adaptação curricular para o aluno que abateria a avaliação neuropsicológica e diagnosticou que tem questões diferenciadas. Ah, e quem fecha o diagnóstico, gente, não é o neuropsicólogo, tá? A gente faz a avaliação completa, mapeia o cérebro, mas quem fecha o diagnóstico é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. Tá? Então, o psicólogo encaminha para o neuro fecha o diagnóstico, atribui o CID, e aí você passa a ter direitos constitucionais.
E aí, gente, esse negócio, só para falar sobre diagnóstico, essas coisas, que eu acho que muita gente vai ficar com a pulga atrás da orelha, né? É, o ideal é assim, se você tiver com dúvida, primeiro, chama a Jaque para conversar, para ver se realmente pode ter aí, e a gente encaminha, né, Jaque? A gente encaminha para faz algum teste, vê alguma coisa, a gente avalia melhor para ver se às vezes não é só uma pulga atrás da orelha, né? Tanto que quem suspeitou do meu TDAH foi a minha terapeuta, que ela nem era neuropsicóloga, enfim. Mas ela começou a identificar, ela falou, nossa, cara, é muito isso, sabe? Ela foi estudar, enfim. E aí, porque a gente tem que procurar psiquiatras ou neurologistas que são especializados, porque eu a vida inteira fui em psiquiatra e ninguém nunca nem suspeitou. Até um dia que a minha terapeuta falou, não, olha, eu acho que você deveria procurar um profissional especializado nisso. E aí eu fui buscar um que era especializado em TDAH. No caso foi só ele que fez o diagnóstico. E a gente fez um teste, que tem um teste para adulto, mas que ele mesmo fala, ele fala assim, ó, esse teste ele não é conclusivo, para a gente finalizar de fato o diagnóstico, ele, na prática dele, particularmente, ele gosta de começar com a medicação para fazer o teste, e aí se a medicação funciona, né, ele fala, não, realmente pode ser, enfim, trata os sintomas, etc. Eu já cheguei a questioná-lo, falei assim, eu não devo ter TDAH, ele, não é, tá. E aí ele fala, quantas coisas você tá fazendo ao mesmo tempo? Então, é só porque você só melhorou com o remedinho mesmo. Mas, enfim, e assim, não é só remédio que ajuda, a gente tem que fazer também terapia. Então, assim, uma coisa que me ajudou muito a minha vida inteira foi que a minha vida inteira eu fiz terapia. Então, por isso que eu era uma TDAH, né, apesar de não ter o diagnóstico, mas é porque eu sempre fiz terapia e conseguia controlar muitas coisas na minha vida e, graças a isso, eu consegui fazer faculdade, enfim, ser o que eu sou hoje. Então, acho que...
Fez uma última pergunta, Carol, que eu não respondi. Que é depois do diagnóstico, é o tratamento, né?
Isso.
Gente, existe medicação específica para tratar o TDAH, que é o metilfenidato e outras medicações que são baseadas nesse princípio. Quem recomenda metilfenidato é o neurologista ou psiquiatra. E, inclusive, temos algumas queixas sociais, porque, assim, no Brasil, hoje em dia, está todo mundo sendo diagnosticado com TDAH. Por quê? Porque nós temos um problema cultural, que o jeito que a gente ensina as crianças produz uma fábrica de crianças desatentas, hiperativas. E aí não é um transtorno, é uma dificuldade cultural do nosso país de levar informação até o cérebro. Porque o nosso mecanismo escolar, ele tem muitas falhas, tá? Desde a educação privada até a educação pública. Inclusive tem um artigo que se chama assim, Crianças Francesas Não Têm TDAH. Porque diz-se que na França o método de ensino, ele prioriza desde cedo, se a criança começa a dar traço de atenção, ela já é direcionada para uma reabilitação. Então, o tratamento de TDAH, ele inclui a reabilitação, que são os treinos cognitivos. TDAH não pode estudar sem método, estudar por intuição não vale. TDAH tem que ter método estruturado e a gente pode fazer um segundo encontro para falar sobre metodologias de ensino e aprendizagem. A gente pode falar sobre métodos de estudo voltados para os processos de atenção. E o tratamento é esse, é medicação associado à terapia.
É, ó, só para mostrar para vocês, estão conseguindo ver, ó, eu tomo, esse aqui eu conserta, tá? Mas assim, gente, não é mágica. Eu não tomo e fico, nossa, estou superada. Não, né? É, eu também tenho que, mesmo com a medicação, eu preciso aprender a focar, aprender a priorizar, compreender. E não foi só essa medicação que eu precisei tomar. Eu precisei tomar também um ansiolítico, porque eu já estava também com um nível de ansiedade que é patológico, que estava me afetando, estava piorando a minha atenção. E se eu tomasse somente essa medicação, ia piorar mais ainda. Enfim, então, o meu psiquiatra, ele foi excelente. Então, ele falou assim, ó, você vai começar com seu ansiolítico pra você se normalizar.
Chastidade.
E isso. Aí, depois você começa com essa medicação. E aí, eu tenho... Isso. E aí, eu tenho que usar as duas concomitantemente e com muita responsabilidade. Não é assim, vou usar... entendeu? Porque tem gente que sai usando e acha que é mágica. Hoje eu vou ficar... Não, né? E aí eu tenho que também aprender a me organizar dentro do meu dia a dia. Mas me ajudou muito nessa questão da prioridade. Porque na Estácio a gente tem um milhão de coisas correndo atrás da outra, né? E aí até na aula, até dirigir, gente. Eu sempre fui horrível dirigindo. E aí até dirigir começou a melhorar para eu dirigir.
Porque enfim, a sua atenção conseguiu ser selecionada ali para o processo. Porque dirigir exige o quê? Executivo, eu estou executando uma função simultânea, então eu preciso ter ordem de prioridade. Fazendo agora um adendo sobre medicação, que é o tratamento, a medicação, ela é como uma chave que destranca a porta. A terapia é a maçaneta. Não adianta nada você tomar um químico que vai consertar o seu executivo central, se você não souber abrir a porta para ver o caminho. Então, medicação destranca. Abre espaço para acontecer ali o processo atencional. Terapia direciona, ensina a ter algo que não nos é ensinado em lugar nenhum. Só no processo terapêutico.
Perfeito. Gente, acabou o nosso tempo. Só dá tempo de uma última pergunta. Perguntaram se TDAH precisa ir ao fonoaudiólogo. Essa eu nunca tinha ouvido.
No processo de diagnóstico, pode ser que fique alguma pulga atrás da orelha de diferenciação, por exemplo, entre... Eu faço muito isso nas minhas avaliações. Às vezes eu fico com dúvida se uma criança tem uma dislexia ou é um TDAH, porque ela está com tanto atraso na aprendizagem escolar... que eu encaminho para o fono para ele fazer a avaliação junto comigo e eliminar a hipótese de outros transtornos, como a dislexia. Então, assim, fono, eu particularmente só encaminho para diagnóstico quando eu acho que tem alguma coisa concomitante ali relacionada à linguagem. E aí sim faz sentido incluir o fono. O TDAH, é com neuropsicólogo e neuropediatra ou neurologista.
Perfeito. Gente, como o nosso tempo acabou e ainda tem que dar aula, depois tem muita gente aqui que eu sei que tem que dar aula, por favor, encaminhem suas dúvidas que ficaram, que a gente não conseguiu, encaminhem suas percepções, o que, que vocês acharam. É, a gente tinha uma pretensão de falar mais sobre métodos de estudos, mas não deu tempo, né? Enfim, e aí a gente...
Pode fazer para a próxima.
É. Uhum. E a gente até pode pensar em algumas coisas, publicar no Instagram da Estácio, tirar dúvidas, enfim, a gente pensa aí. Mas mandem seus feedbacks, o que, que vocês acharam, se vocês querem que continue. Porque não dá pra gente fazer sem público, né? Então a gente quer que vocês deem seus feedbacks do que vocês querem que a gente faça pra vocês, do que de ideias. E queria agradecer imensamente a presença de todo mundo que tá aqui, principalmente a Jaque, né, Jaque? Obrigada por ter topado essas ideias.
E, pessoal, eu quero disponibilizar para vocês o meu trabalho no NAAP, tá? Me procurem para maiores informações, para desenvolver essa habilidade em vocês. É, quem sentir que pode se encaixar nesse quadro, pode me procurar também.
Oi?
Ou quem quer só uma dificuldade, pode me procurar. E como me procurar? Peraí que eu já passo a palavra pro pessoal. Por enquanto, estou atendendo pelo WhatsApp. Estou marcando encontros no Teams pelo WhatsApp. Quem não tem o meu número, anota aí, lá vai, caneta na mão, DDD 017-981-76-5155. Chama no contatinho e a gente marca uma reunião.
Você é de Bebedouro?
Oi?
Você é de Bebedouro?
Eu sou de Barretos, pertinho
de Barretos. Ah, tá. Eu sou de lá, então foi nossa, 017.
017. Mais alguém quer falar alguma coisa?
Sim, eu sou do número, por favor.
Repetiu o número.
Maria Fernanda? Maria Luísa.
Maria Luísa, é isso.
Vou passar para você aqui, Maria Luísa, ó, 17-981-76-5155. Enviei para você.
Qualquer coisa, gente, pede pro coordenador, que o coordenador encaminha vocês, enfim, ou depois a gente passa para vocês. E queria também agradecer a coordenadora do Direito, Fernanda Heloísa Macedo, está aqui conosco.
Aperta aí!
Maravilhosa musa do verão. Maravilha. Então é isso, pessoal. Maravilha. Obrigada.
Vamos continuar agora. Conversando. Tá aqui tão bom.
Gente, quem puder ficar... Ô, Jaque, eu posso sair e ir para outra reunião. Aí, se vocês quiserem ficar aqui...
Gente, quem quiser fazer pergunta agora, eu tô off. Só vou atender às 8 horas. Pode continuar, quem quiser.
Então, galera que puder ficar e quiser fazer pergunta, fiquem aí. Eu vou ter que sair, infelizmente, porque eu tenho que dar aula agora. Um beijo para vocês. Até mais, Jaque. Obrigada.
É, tchau, tchau.
Jaque, você manda por onde o telefone?
Eu cliquei aqui em enviar mensagem. Enviar uma mensagem rápida para Maria Luísa Cavalcante. Não chegou aí, não?
Não.
Iniciar um chat com Maria Luísa. Deixa eu iniciar um chat contigo aqui. Mais alguém tem alguma pergunta além da Maria Luísa? Chegou aí, Maria? Ó, falha ao enviar, não sei porquê. Tentar novamente.
Peraí, te abriu. Abriu o bloco de notas aqui.
Pode pedir pro seu coordenador, que depois ele te passa também. Tem o nosso folder, vai passar na sala de aula o nosso folder.
Pronto.
Tá dando falha ao enviar.
Tá.
Mas anota aí. Você tá sem dúvida.
Pode falar, 17.
9. 8, 1, 7, 6. 5, 1,
5. Pronto, anotei, obrigada. Agora eu vou pra aula também.
Boa aula.
Obrigada.
Mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação?
Isaac, é uma dúvida. É, o TDAH, ele tem fases?
fases?
Isso.
Não entendi. Ele tem os três subtipos. Que é o subtipo desatento, o hiperativo e o combinado, que é hiperativo barra desatento. Mas fases, não. Deixa eu entender se às vezes é outro termo. O que, que seria fases pra você, Fran?
Ah, tá, por causa de que, tipo assim, eu pensei... É que meu sobrinho, eu não sei se pode relacionar. Ele tem... autismo. Aí autismo tem fases. Aí o meu outro sobrinho, eu percebo que ele, assim, ele é bem hiperativo. Aí eu pensei que podia ter fases, assim.
Ah, a gente chama de graus de prejuízo. A gente chama de graus de prejuízo. O que, que é grau de prejuízo? Uma criança que não está sendo tratada, ela vai ter um grau de prejuízo muito maior. E uma criança que está recebendo tratamento, ela tem um grau de prejuízo mais leve. E aí a gente usa isso para o autismo, por quê? O autismo, inclusive, é um transtorno de neurodesenvolvimento que pode acometer o processo atencional da criança. Inclusive, é muito característico. Os mesmos testes neuropsicológicos que a gente usa para rastrear a TDAH, a gente tem que aplicar no autismo, no autista também, porque geralmente ele tem muito prejuízo de atenção. É característico. Então, as fases que você estava dizendo, na verdade, são os graus de prejuízo. E aí tem o prejuízo leve, grave e moderado. E um TDAH, ele pode ficar grave, né? Inclusive, Fran, essa pergunta ela é muito útil. Por que que acontece? Se a gente não trata um déficit de atenção, outras coisas vão agravando na sua vida, como a sua autoestima, a sua ansiedade, depressão, tudo surge. E aí, a sua saúde mental, ela se agrava. Mas não por conta do nível do seu TDAH ser maior, mas porque você nunca recebeu amparo. E o TDAH, ele é altamente responsivo à terapia. Principalmente depois da adolescência. Porque se eu consigo te nomear o que, que você tem, você consegue prestar atenção no que você tem e acolher instrumentos e ferramentas, que o psicólogo, ele vai passando ferramenta, né? Para você lidar com a sua característica. Você vai se sentindo curado. Na verdade, não existe uma cura. Mas você vai sentindo um controle muito maior. E aí, o sentimento de desvalor vai diminuindo, a autoestima vai melhorando, o autoconceito vai fortalecendo. E aí, outros sintomas como depressão, ansiedade vão diminuindo. Então, era isso que eu podia complementar na sua pergunta.
Assim, agradeço, viu, Jaque? Obrigada.
De nada, Fran. Mais alguém tem alguma pergunta?
Oi, Jaque.
Oi, Isa.
Quem tem TDAH influencia nas coisas que mais gosta, vamos supor. A criança, ela gosta de dançar, então ela tem a facilidade na dança. Isso implica, vamos supor, ela tem a facilidade, então ela entende mais, ela sabe dançar e tudo?
Isa, fantástica a sua pergunta. Porque, inclusive, a gente consegue discernir se uma pessoa tem TDAH ou não quando ela tem prejuízo até nas tarefas que ela gosta de fazer. Porque quem tem um prejuízo executivo, eu vou executar tanto as coisas que eu gosto quanto as que eu não gosto com a mesma dificuldade. As que eu não gosto com uma dificuldade muito maior. Mas, por exemplo, eu gosto de dançar. Eu gosto de desenhar. Eu vou ter uma dança mais desorganizada, um resultado que eu tenho que ficar muito atento a isso mesmo em mim, porque senão eu vou vivendo outros prejuízos. Então, sim, TDAH, ele é executivo total. E é uma diferenciação no diagnóstico, a gente vê se a criança está tendo prejuízo no que ela gosta também.
Entendi, muito obrigada.
Sua pergunta foi fantástica. Outra coisa, entrando nesse ponto que a Isa entrou, de o TDAH ter dificuldade até no que ele gosta, afeta a autoestima da pessoa, né? E, na verdade, muitas vezes pode ser a sua percepção. Quando a gente está com a autoestima baixa, a gente começa a achar que a gente tem que se dedicar mais que todo mundo. E aí, o TDAH, ele dá um super desempenho, porque ele já tem uma culpa de ter baixo desempenho, e ele dá uma super dedicação àquilo. E essa super dedicação pode fazer ele até sair melhor do que outras pessoas naquilo que ele gosta. Ele gera um destaque. É, mas por que esse destaque acontece? Porque ele percebe que ele tem dificuldade. Ele percebe que ele gosta. Ele percebe que ele quer ir bem naquilo. E aí ele começa a se cobrar mais do que outras pessoas e se dedicar mais. Então isso pode acontecer também em muitos casos. É comum acontecer. Mais alguém tem alguma pergunta? Estão tranquilos de pergunta? Tranquilos de colocações? Quem gostou desse café e quer repetir?
Eu!
Todos nós gostamos.
Que bom, gente. Eu vou organizar alguma coisa semana que vem. Eu quero falar sobre estudo ativo, que é um método de estudo muito eficiente para neurotípicos e para neuroatípicos, somado com um outro método de estudo, que é a repetição espaçada. Que é, na verdade, a gente falar sobre aprender a estudar. A escola não ensina a gente a estudar, não. Na faculdade, a gente vai se autoconhecendo, vendo o jeito como a gente melhor estuda, percebendo quais são as nossas portas de entrada para a aprendizagem, se eu sou mais auditivo, se eu sou mais visual, se eu sou mais sinestésico. Vocês sabem o que significa isso, gente? Aprendizagem auditiva, verbal e sinestésica? Quem aqui não sabe o que é isso? Nunca ouviu falar, mas ficou curioso. Ninguém ficou curioso.
Ah, ficou mesmo.
Eu ouvi falar já, mas eu não sei exatamente o que é.
Não sabe o que é? É assim, ó. O nosso cérebro, falei de atenção pra vocês, né? Cada pessoa tem uma porta de entrada pra cativar por um assunto, pelos assuntos. Aí tem as três portas de entrada principal, que é a auditiva, eu aprendo bem quando eu escuto. Ah, então uso uma técnica de gravar as aulas. Porque aí na hora de estudar, você escuta, reescuta o que o professor falou. Porque você já aprendeu que a sua porta de entrada é auditiva. Ah, ver vídeo no YouTube. Porque vídeo no YouTube você escuta falar sobre o assunto. Visual, aquelas pessoas que aprendem quando você desenha para ela. Quando você mostra esquemas. E aí tem métodos de estudos que envolvem o estilo visual, que é aprender com mapa mental, aprender escrevendo e relendo o que eu escrevi, aprender desenhando e fazendo rascunhos. Ah, então minha porta de entrada para o aprendizado ela é mais visual. Eu preciso ver o slide. Como que a gente se pergunta, né, de qual que é o nosso método de estudo melhor? Quando você pensa na aula, você consegue lembrar mais do que você escutou o professor falar? Ou você consegue lembrar mais de um slide que ele mostrou? Aí eu consigo lembrar mais dos slides. Quando eu bato o olho no slide assim, eu lembro do assunto. Ah, então pode ser que a porta de entrada visual, para você, seja mais ativa. Ah, eu lembro direitinho do que eu e uma amiga minha conversamos. A gente trocou uma ideia, eu escutei ela falando. Ah, então sua porta de entrada ela é mais auditiva, você precisa se ouvir falando, você precisa ouvir o outro falando. E a porta de entrada sinestésica, que é misturar tudo de uma vez só. Eu preciso ouvir, eu preciso sentir, eu preciso pôr na prática. Se eu não pôr na prática, eu não aprendo. Essas são as portas sinestésicas, eu preciso apalpar. Sinestesia vem de contato físico. Ah, eu preciso pôr aqui, ó, no mundo prático. Se eu não pôr no mundo prático, eu não aprendo. E, na verdade, o professor ele tem que conhecer as três portas de entrada para apresentar o mesmo conteúdo das três formas. Aí todo mundo aprende. E aí esse é um jeito de se autoconhecer para você saber que jeito de estudo ajuda você a aprender melhor. E a gente pode marcar um encontro para falar só sobre estudo ativo e métodos de estudo. Quem tem dificuldade de atenção não pode estudar por intuição. Na verdade, ninguém deveria estudar por intuição. Por isso que dizem que na França não existem crianças com TDAH. Porque lá todo mundo tem método para ensinar. Método. Eu aprendo em cima das minhas do meu autoconhecimento. E a gente pode falar dessas metodologias eficientes no próximo encontro. Eu marco e peço para os coordenadores e professores divulgarem a data para vocês. Mas vai ser por esse horário mesmo, quinta-feira, 6 horas. Quem tiver dúvida depois pode me chamar também. Tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta aí, depois desses 10 minutinhos essa que a gente ficou? Eliase, você tinha alguma pergunta? Ligou o microfone?
Só para dizer que já estou ansiosa por essa próxima palestra.
Tá ansiosa? A ansiedade é positiva. A ansiedade é da positiva.
É, já quero.
Então, ó, ajuda a gente a divulgar quando sair o folder, tá, Eliase? Mas vai ser... É. Provavelmente na próxima quinta, esse mesmo horário.
Certinho.
Cobra seus professores. Gente, se aproximem do NAAP. NAAP está aqui para ajudar vocês a estudar bem e ter bom desempenho escolar. E na vida como um todo. Tá bom? Bom, por hoje já podemos ficar por aqui. Mais perguntas? Mais curiosidades?
Obrigada. Jaqueline.
Deixa eu te perguntar, essa palestra foi top demais. Peguei um pouco pela metade, mas gostei muito. Deixa eu te perguntar, ela vale horas a CC ou não?
Olha, eu não sei como que faz para valer horas. Essa foi a primeira palestra que eu fiz. Se você tirar a prova real, se você tirar aí o print, você pode apresentar para o seu professor. Mas eu não passei nenhum forms, né?
É porque geralmente quando tem palestra assim... Eles passam tipo um link no final da palestra, aí a gente coloca o número de matrícula, aí é onde que eles identificam quem participou, isso, né? E aí lança depois. Aí se não tem, é porque deve ser que não, fazer. Não vale. Mas é aprendizado, é o que vale.
Foi uma palestra para quem queria aprender, vai levar para a vida. Não vai levar para o currículo acadêmico, mas vai levar para o currículo de vida. Tá, pessoal? Então, aí a Andressa fez a pergunta, a Fer perguntou de novo também, né?
Não, eu tava mais agradecendo pela palestra. Obrigada, viu? Tirou as dúvidas, muito boa. Semana que vem tô aqui de novo.
Então, belezinha. É a gente, hein? Hora que caiu o folder lá no grupo, divulga, galera. Vamos trazer esse pessoal pra vir aprender a estudar. Pessoal, posso ficar por aqui então? Liberar vocês para as aulas?
Obrigado, Jaque. Excelente palestra.
Finaldo, Hernani. Vem para a próxima.
Obrigada, Jaqueline. Viu? Tenha uma boa noite. Amei a palestra. Palestra maravilhosa. E semana que vem estou aqui de novo.
É nóis. Tamo junto. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente.
Até. Tchau, tchau.
Até, tchau, tchau.